chegada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é domingo, 9 de abril de 2023, 9 horas 47 minutos. Sejam muito bem-vindos vocês também que estão nos assistindo aqui em um outro horário ou que estão nos ouvindo via podcast. Você que está aqui ao vivo, já deixe o seu like, já deixe o seu comentário e já responda a nossa enquete, que a gente colocou uma enquete aqui em cima, se o GP de Singapura deveria ser anulado. E por enquanto, ó, tem 52% dizendo que não e 48% dizendo que sim. E a gente vai então falar um pouco mais sobre essa polêmica do GP de Singapura 2008. Eu fiz um vídeo essa semana dando minha opinião sobre por que eu sou contra o cancelamento do GP de Singapura 2008. Recebi muitos comentários em várias redes sociais, coloquei até um corte ali no TikTok, e olha só, o TikTok teve mais de 10 mil visualizações, o corte ali, muitos comentários no Twitter, muitos comentários no YouTube, enfim, realmente muitos comentários. Então a gente vai trocar uma ideia aqui e falar sobre os principais argumentos, né, argumentos que o pessoal colocou para defender a anulação da corrida. E eu vou também colocar aqui sobre os argumentos para a gente encerrar de vez essa polêmica, pelo menos aqui no canal, a gente não tocar mais nesse assunto. E também o seguinte, hoje tem pergunta, lembrando pessoal que hoje tem perguntas aqui para o pessoal do chat, e as perguntas serão sobre, obviamente, o GP de Singapura 2008. Ó, colocando aqui o nosso ranking aqui do mês, ó, José Etienne é o líder com 6 pontos, Thiago Borg tem 2, Joana Costa 1 ponto e Vitor Frutuoso 1 ponto. Nosso ranking aqui de perguntas para o pessoal da live aqui, para no final do mês a gente premia os melhores pontuadores com uma camiseta. Pessoal, já deixando aqui um boa noite, deixa eu ver quem está aqui, ó. José Etienne, De Real, Assir Gomes, o Metia Bonito, oh, grande Metia, Luiz Cláudio, quem mais que tá aqui, Thiago Borg, Vinícius Pereira, já aqui deixando suas mensagens nessa nossa live. E eu quero saber de vocês, pessoal, ó, já deixem aqui nos comentários, tá, pessoal, o que vocês acham, se vocês concordam comigo sobre a questão que o GP de Singapura deve ou não ser anulado, se vocês concordam, se vocês discordam. Ó, já tem superchat entrando aqui do José Etienne. Então, pessoal, deixem aqui seus comentários, eu quero saber todos de vocês, e principalmente, se vocês discordam da minha opinião, coloquem aqui nos comentários as suas discordâncias, argumentem, mas com educação, tá, pessoal? Porque o que acontece muito, gente do céu, como essa internet é difícil às vezes, né? É difícil, eu até vou começar falando sobre isso. Como é difícil às vezes as pessoas argumentarem, as pessoas não sabem mais discordar, assim, da pessoa, sem atacar a pessoa, sem xingar a pessoa, que eu fui xingado, que eu fui, né, as pessoas ali querendo, teve um cidadão aqui no YouTube, olha, Luluzete, gente, adolescente, sabe, coisa de adolescente, e o pior, não é adolescente de 12 anos, é adolescente de 30 anos, ai, você é um Luluzete, você é um Hamiltete. Gente, pelo amor de Deus, cresçam, sabe? Eu não tenho mais paciência, não tenho mais idade, mais paciência para falar com esse tipo de gente, sabe? Argumente com educação, com inteligência, com argumentos, sabe? É tolerância zero, sabe? Cara, começou, ai, Luluzete, ai, Hamiltete. Cara, eu já bloqueei, já, porque, ai, velho, não tenho mais paciência, não tenho mais idade para aguentar esse tipo de gente. Aí tem outros lá que querem, eles querem lacrar no Twitter, né? Eles querem lacrar no Twitter no sentido assim, nossa, um cara lá, eu fiz uma analogia lá com, depois eu até vou falar a analogia aqui, e o cara botou lá, né, retweetou, olha, porque, como é que é? Olha, porque olha só, o cara, olha que coisa imbecil que o cara escreveu, ele ainda deve estar se achando inteligente por isso, né? Aí eu peguei e falei, ah, parabéns, cara, você lacrou na internet, né, você, nossa, quis diminuir a minha inteligência. E o cara ficou enchendo o saco lá, eu falei, cara, tá bom, eu só fiquei concordando, tá bom, não, você tá certo. Aí ele mandou assim, né, que eu queria que você argumentasse como um adulto. Eu falei, cara, se queria que eu argumentasse como um adulto, você teria vindo falar comigo como um adulto faria? discordando de mim, do meu argumento, perguntando por quê e tal, não sei o quê. Não, agora vem aí com, né? Ai, olha, ele deve estar se achando inteligente. Tipo assim, sabe? Então, velho, vai te catar, vai. Fica falando sozinho aí, porque. Ai, bicho, eu não tenho paciência. É difícil realmente que as pessoas. Mas vocês aqui no chat, eu sei que vocês são pessoas qualificadas. Deixa eu arrumar esse microfone aqui. São pessoas qualificadas, né, e não entram nessa. Então, se você discorda de mim, fique à vontade, discorde, argumente, e tá tudo certo, tá tudo certo. Você não precisa concordar com o que eu vou dizer aqui, com os meus argumentos, nem com o que eu disse no vídeo, nem com o que eu vou dizer aqui hoje. Você tem todo o direito de discordar, tá tudo certo, tá tudo certo. Ninguém é dono da verdade, mas vamos lá. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque, como eu falei, teve muitos comentários a respeito, né, do vídeo que eu fiz, né, que eu coloquei, né, que olha, só tão querendo, muita gente só tá querendo que anular a corrida, pedindo anulação da corrida, porque se trata de um brasileiro, vai beneficiar o brasileiro. Inclusive, tem pessoas que realmente colocaram isso, né, quero que se dane o Hamilton, eu sou brasileiro, então é massa. E beleza, tá tudo certo, né, o cara. Enfim, esses aí eu nem levo em consideração. O cara é torcedor, torcedor mesmo. Para ele não importa a razão. Então, deixa ele, né? Não dá para falar sobre nada, né? Mas para quem quer discutir, quem quer argumentar com o mínimo de razão, enfim, a gente tenta argumentar e contra-argumentar. E muita gente, assim, a grande maioria das pessoas que vieram falar alguma coisa a esse respeito, defendendo a anulação da corrida, vieram com base do que? Ah, mas o Bernie Eccleston falou. Gente, o Bernie Eccleston falou. Sério mesmo? Vocês levam a sério o que o Bernie Eccleston fala? Gente, o cara, ele é um notório mentiroso, pilantra, safado. O Bernie Eccleston falou em 2010 para três equipes. Queria ser implementado o teto orçamentário, para eles entrarem na Fórmula 1, que ia ser implementado o teto orçamentário. Não foi implementado. E outra, gente, é que eu falei, acreditar, usar a fala do Bernie Ecclestone para dizer que aquilo é verdade ou não, é a mesma coisa que usar a fala do Briatore para dizer, eu chego aqui, não, mas o Briatore falou que não foi proposital, então não foi proposital, o Briatore falou. Faz sentido para vocês isso? Não faz nenhum sentido. Tá? E outra, o que o Bernie Ecclestone falou não é nenhuma novidade, gente. Não é nenhuma novidade. Ó, tá vendo esse livro aqui, ó? Esse livro chama-se Não Sou um Anjo, que conta a história do Bernie Ecclestone. Olha, é um livro longo. Eu recomendo vocês lerem. Eu já li esse livro duas vezes, três vezes, na verdade. Eu já li esse livro. E ele conta toda a história do Bernie Ecclestone, toda a coisa. Deixa eu só lembrar, putz, devia ter visto aqui. Eu não sei que ano que ele foi publicado, mas foi publicado acho que 2000 e. Deixa eu ver se tem o ano que ele foi publicado. Primeira impressão 2011. Ou seja, 2011 já tinha acontecido o Singapura Gate 2008. E foi falado aqui. E foi falado aqui. E eu trouxe aqui para vocês lerem. Ou seja, o que ele falou não é nada de novidade. Não é nada de novidade. Tudo que ele falou já tá escrito aqui, já foi falado aqui, as pessoas já sabiam aqui. Só que as pessoas confundem o seguinte, pessoal. O que que o Bernie Ecclestone falou? Que em 2008 eles ficaram sabendo da história. Mas ficaram sabendo por quem? Ficaram sabendo pelo Nelson Piquet. E assim, ficar sabendo pelo Nelson Piquet, para você tomar uma atitude de cancelar uma corrida, suspender uma equipe, desclassificar, meu amigo. Para você saber, ficar sabendo, alguém te falar, até você ter prova de que isso de fato aconteceu, é um caminho gigantesco. E você não faz nada, você não toma nenhuma atitude em nada, se você não tiver provas, se você não tiver uma investigação, tá? Então, por que o Bernie Ecclestone, por que o Nelson Piquet falou com alguém da Fórmula 1 em 2008 ainda sobre esse contou essa história, não quer dizer nada, porque não foi provado. Eu vou ler aqui, tá escrito aqui no livro, tá aqui no livro, tá dito, tá explicado. Então, assim, não adianta querer achar que só porque o Bernanke nos falou que em 2008 ele já sabia. É óbvio que ele já sabia. Só que para você provar que isso de fato aconteceu, não é de um dia para o outro. Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. Dá licença. Peço perdão aqui. Peço perdão aqui, mas eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler aqui, ó. Ó, página 398, 399. Cadê? Vamos lá, vou ler, eu vou ler. Eu até peço desculpas aqui, tá? Para usar um vídeo para ficar lendo o livro, mas deixa eu só ver onde é que tá aqui. Puta... Ai, caramba! Caiu outro, minha outra marcação aqui, mas eu lembro a página que é. Mas vamos lá. Cadê? Nananana. Durante sua estadia em São Paulo, Eccleston havia reencontrado vários velhos amigos, incluindo Nelson Piquet, o pai. Além da conversa que tiveram, ele não sabia, ó, o Eccleston não sabia que seu antigo piloto havia discretamente chamado Charlie Whiting, o diretor de corridas da FIA, com quem ele havia trabalhado durante 7 anos na Brabham, para uma conversa em particular. Flávio é um palhaço, disse Piquet, explicando a intriga por trás da batida de seu filho em Singapura. Whiting, um homem reservado, avisou Piquet: se você fizer algo agora, as coisas ficarão ruins para Nelson Jr. Ele será forçado a afastar-se da Fórmula 1. Embora Whiting tivesse jurado segredo, ele repetiu as alegações de Piquet para Mosley pouco tempo depois. Mosley pensou um pouco sobre o caso, mas decidiu não fazer nada a respeito, né? Preso a Briatore por um contrato, ele não se dispôs a testemunhar e nenhuma evidência conclusiva havia sido obtida com os dados do carro. Nada poderia ser feito até que houvesse mais provas. Estranhamente, Mosley não falou daquilo a Eccleston. Ou seja, o Nelson Piquet, segundo o livro aqui do Bernie Eccleston, que eu acredito que é uma fonte muito confiável, o Eccleston não sabia. Quem sabia era o Max Mosley e o Charlie Whiting. E, né, como foi dito aqui, não tinham provas. E aí, deixa eu só. Beleza, aqui, ó. Cadê? E tem outra coisa. Cadê? Puta merda, deixa eu ver. Caramba. Oh, meu Deus. Putz, caiu a outra parte aqui que eu tinha marcado, mas deixa eu só achar aqui. Pera que eu já vou achar aqui uma outra parte que é uma parte bem importante. Cadê? Aqui, ó. Tá, fala da parte aqui. Aí é o seguinte, ó. Isso aqui. No decorrer do mês de agosto de 2009. Para a decepção de Mosley, os investigadores da Quest, que era a empresa que tinha sido contratada para investigar, né, esse caso, ainda não haviam encontrado evidências independentes que confirmassem as alegações de Piquet acerca do envolvimento de Briatore na conspiração. Todas as testemunhas acusaram Piquet de querer vingança por ter sido demitido. Até que Pat Symonds, diretor de engenharia da Renault, também acusado por Piquet de ter parte na conspiração, admitiu ter estado na sala durante uma conversa entre Nelsinho e Briatore no circuito de Singapura. Quando lhe perguntaram diretamente sobre a conspiração, Symonds disse: "Não vou responder a essa pergunta." Isso bastou para satisfazer Mosley. Se ele tivesse mentido, não haveria por que continuar com o caso. Mas com o silêncio, ele se auto-incrimina. Então, ou seja, o Pat Symonds, a prova que foi dada para tudo isso foi o silêncio do Pat Symonds. Mas é como eu falei, até agosto de 2009, não tinha nenhuma prova. Nenhuma prova. É. E tem uma outra coisa importante aqui, ó. Olha só, para quem está. Para quem está dizendo que o Bernie Eccleston, olha o tipo de pessoa que é o Bernie Eccleston. Puta merda, cadê isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Eccleston ficou chocado. Em sua opinião, uma suspensão vitalícia a Briatore era dura demais e desnecessária. Ou seja, o Bernie Eccleston, ele achava que a pena para uma pessoa que manipulou um resultado, que pediu para o seu piloto bater propositalmente, causar um acidente propositalmente para manipular um resultado, esse cara ser banido da Fórmula 1, era uma pena dura demais e desnecessária. Então é esse cara que as pessoas estão se apegando, as palavras desse cara, para colocar, digamos assim, olha, o Eccleston falou, cara, o Eccleston ele fala de tudo para aparecer. E tem uma outra coisa que até agora ninguém me mostrou. Não existe no regulamento da Fórmula 1, cancelar um evento por conta de alguma equipe fazer alguma coisa, digamos, fora da lei. Não existe, nunca existiu no regulamento da Fórmula 1 cancelar uma corrida porque uma equipe ou um piloto trapaceou. Não existe, nunca existiu. Hoje, se você procura, eu procurei, entrei, baixei o regulamento esportivo da Fórmula 1. Hoje, mesmo com o precedente da batida do Nelson Piquet, não existe cancelamento de corrida. Você não pode cancelar uma corrida porque um competidor trapaceou. Você está dando poder a esse competidor de cancelar uma corrida. Faz sentido isso para vocês, meu Deus do céu? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. E outra coisa que o pessoal está se esquecendo. Ah, vamos cancelar o GP de Singapura e aí o Felipe Massa vai ser campeão. Porque os eventos... Porque como é que é? O evento de Singapura, digamos assim, só teve o erro no pit stop porque o Nelsinho bateu. Eu concordo. Só teve o erro de pit stop porque o Nelsinho bateu. Mas todas as equipes tiveram que fazer o pit stop. Todas as equipes que tiveram que fazer o pit stop. Só a Ferrari errou. E tem uma outra coisa. Se a gente está falando de causa e consequência, o GP de Singapura, depois do GP de Singapura de 2008, tivemos o GP do Japão, tivemos o GP da China e tivemos o GP do Brasil. Então, se é para cancelar Singapura, tem que cancelar todos os eventos que aconteceram depois de Singapura. Porque a corrida de Singapura influenciou sim nas corridas seguintes. Sabe por quê? Porque em Interlagos, o Hamilton chegou em Interlagos, 2008, por causa dos pontos de Singapura, correndo para chegar em quinto lugar. Ele não chegou correndo para ganhar. Ele chegou correndo para chegar em quinto. O quinto lugar bastaria para ele. Se ele não tivesse os pontos em Singapura, ele teria que ganhar a corrida Interlagos, ou pelo menos chegar na frente do Massa, porque a diferença daí seria um ponto de vantagem. E aí, se o cara chegou em Interlagos para correr em quinto, não sei, talvez a McLaren fez uma estratégia mais conservadora, talvez a McLaren não liberou toda a potência do motor para que não quebrasse. Então assim, o evento de Singapura influenciou todo o restante do campeonato. Aí você quer cancelar só Singapura? Só porque influenciou na bomba de combustível do Felipe Massa? Mas e na corrida do Hamilton em Interlagos? Não influenciou? O Hamilton, de repente, talvez, se ele tivesse Interlagos, talvez ele sei lá, pilotasse mais agressivamente, porque ele precisaria ganhar. Então não é justo você mudar um resultado, eliminar um resultado, sendo que esse resultado influenciou no restante do campeonato. Então cancela tudo. Então cancela Singapura, cancela China, cancela Japão, cancela Brasil. Encerra o campeonato ali antes de Singapura. Né? Porque daí você limpa tudo. Vão ser a favor? Óbvio que não. Por quê? Porque se fizer isso, o Hamilton é campeão da mesma forma. Entendeu? Então não é simples assim. As pessoas estão muito presas a essa questão. Olha, o Bernie Ecclestone falou, então tem que cancelar. Cara, não é assim. Para você cancelar, para você tomar uma ação, você precisa ter respaldo jurídico. Você precisa ter regra, você precisa ter regulamento. E não tem, cara. Não tem, nunca teve. Se tivesse, com certeza o Massa já teria mostrado. Já teria tomado uma atitude. Não tomou atitude, por quê? Porque não tem, cara. Não tem. Não tem. E é como eu falei. Como tá escrito no livro, como o Bernie Ecclestone falou, né? O Nelson Piquet falou, contou para eles a história em 2008. Mas eles não conseguiram provar em 2008. Em agosto de 2009, mesmo depois da revelação do Reginaldo Leme, citado no livro, a revelação do Reginaldo Leme, mesmo depois disso, eles não conseguiram provar que a batida foi proposital. Só porque todo mundo falava que era o Nelson bateu porque foi mandado embora. Entendeu? Então não adianta, gente, não adianta. Não adianta o Massa querer entrar agora, querer anular a corrida. Não vai anular, cara. Não vai anular. E não tem que anular. Não tem que anular. Porque você anular uma corrida porque uma pessoa, um competidor, trapaceou, você está desclassificando os 20 pilotos que competiram. Ou seja, nós tivemos 18 pilotos que competiram honestamente. E esses 18 pilotos estão sendo desclassificados da corrida, porque dois trapacearam. Faz sentido isso? Faz sentido? Faz sentido eu desclassificar, vamos colocar, faz sentido eu desclassificar o Nigel Mansell, o Gerhard Berger do GP da Austrália de 94, porque o Schumacher bateu de propósito no Redemoinho Hill, que foi uma batida proposital que mudou o resultado da corrida? Faz sentido para vocês isso? Desclassificar? Faz sentido desclassificar o Alessandro Nannini do GP do Japão de 89, porque o Prost bateu de propósito no Senna? Faz sentido de classificar o Mika Hakkinen, o David Coulthard, do GP da Europa de 97, o próprio Jacques Villeneuve, porque o Schumacher bateu de propósito no Schumacher? Faz sentido isso para vocês? Então por que que para 2008 faz sentido? Por que, gente? É uma coisa que honestamente assim não entra na minha cabeça, cara. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. São coisas diferentes. Aqui, ó, até vou responder aqui, ó. O Júnior Marques, faz sentido no futebol, voltaram vários jogos e mudou o campeão. Cara, uma coisa é a direção de prova, se a direção de prova mudar. Mudar o resultado. Ali, tá? Nos jogos de futebol, foram o quê? Foram descobertos na hora. Foram descobertos na hora, os jogos foram jogados de novo. Se isso tivesse sido descoberto em 2008 e tivesse corrido de novo, beleza. Beleza. Tá? Beleza. Agora, 15 anos depois, e por causa de um competidor, porque sim, e outra, o que você está falando do futebol foi o juiz, que é o cara que tem poder de cuidar do jogo. Esse cara manipulou. Agora, se um jogador faz um gol contra, por quê? Porque ele recebeu, por exemplo, dinheiro de aposta. Sei lá, o cara fez um gol contra porque pagaram para ele fazer um gol contra. Vai anular o jogo por causa disso? Não vai anular, cara. Não vai anular. Não vai anular. Entendeu? Então, assim, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Ah, o juiz marcou um pênalti errado. Ou, sei lá, um jogador lá, Argentina e Peru. O goleiro do Peru lá entregou o jogo. Cara, não vai anular. Não vai anular. Infelizmente, assim. No esporte, quando há uma trapaça, você desclassifica, você tira quem trapaceou. Quem correu honestamente não pode tirar. Principalmente depois. Principalmente depois. Perguntas, então. Vamos fazer uma primeira pergunta aqui pra gente. Ó, primeira perguntinha sobre o GP de Singapura 2008, hein? Olha lá. Vamos lá. Valendo, hein? Lembrando, é um ponto para a primeira pessoa que responder aqui no chat, um ponto para o primeiro apoiador que responder e um ponto para o primeiro superchat que responder. Vamos lá, ó. Se o Alonso fosse desclassificado, como eu acho que deveria ser, quem herdaria o terceiro lugar no GP de Singapura 2008? Ó, ficou o Alonso em primeiro, o Rosberg em segundo e Hamilton em terceiro. Se o Alonso desclassificado, o Rosberg ganharia, o Hamilton ia para segundo. Quem iria para a terceira posição? Quem iria para a terceira posição? Opa! Quem iria para a terceira posição? Hã? Algum superchat? Algum superchat? Algum superchat? Algum superchat? Hã? Hã? Ó, já temos resposta aqui certa. Tá? Ó, o Thiago Borg ganhou 2 pontos, porque ele foi o primeiro apoiador e foi o primeiro que respondeu. Se alguém mandar um superchat, marca mais um pontinho. Hã? Aí, o José Etienne, ó. Tinha aí, ó. Então o José Etienne marcou um ponto. Timo Glock, isso aí, ó. Timo Glock, ele mesmo. Inclusive, vocês sabiam que essa ideia, o Briatore teve essa ideia de fazer o Nelsinho bater de propósito por causa do Timo Glock? Por causa de uma batida do Timo Glock na Alemanha, no GP da Alemanha, o Timo Glock bateu, o Nelsinho já tinha feito seu pit stop, então todo mundo entrou pro box, o Nelsinho acabou indo pro pódio, ficou em segundo lugar, lembra? A corrida que o Nelsinho foi pro pódio, foi na Alemanha, ele foi pro pódio, por quê? Porque ele parou antes, o Timo Glock bateu, e o Nelsinho foi pro pódio. E aí o Briatore falou, olha... Se um cara bater aí e entrar o safety car, a gente pode se dar bem. Por quê? Porque naquela época, quando entrava o safety car, o box era fechado. Ele ficava fechado por um tempo. E aí, enfim. Né? Mas é isso. Vamos ler os comentários de vocês aqui. Vai, pessoal, vamos lá. Metia bonito. Massa fora da casinha. Só falta querer GP impresso. Tô só esperando a live para começar a fazer uma pergunta para o Iopa. Pode fazer, vamos lá. Luiz Cláudio, essa pergunta me deixou na dúvida se deveria ser anulado na época ou agora. Na época defendo que deveriam sim ser anulado, mas agora não, passou o tempo demais já e até os condenados voltaram à Fórmula 1. É aquilo que eu falei, cara. Se isso tivesse sido descoberto na hora, mesmo assim eu ainda acho que não era justo anular. Eu acho que você tem que desclassificar. Tinha que desclassificar o Alonso, cara. Desclassifica o Alonso da corrida e acabou. Não tinha que anular, cara. Porque todo mundo correu honestamente. O Massa campeão de 2008 por 28 segundos. Eu acho que tinha que refazer todo o campeonato. Prova a prova. E quando chegasse em Singapura, não deixar a Renault correr. Aí fica top. Eu acho que aí seria legal. Will, vai comentar sobre a questão de Stefano querer inchar ainda mais o calendário que um superchat do José Etienne. Ah, cara, eu sou contra, cara. Eu gosto de Fórmula 1, né, legal e tal, mas pensando racionalmente, não como fã, mas como as pessoas que trabalham. Cara, eu acho para mim um calendário com 18 a 20 corridas seria o ideal, cara. Seria o ideal. Eu não acho legal, não, inchar mais, cara, porque... Sei lá, cara. Eu acho que... sei lá, acaba virando NASCAR. NASCAR tem 200 corridas no ano e você acaba não conseguindo acompanhar tudo, acaba, sabe? Enfim, não acho legal, não. Thiago falou, salve Will, ligado de Salvador. Olha aí, legal. Copa Paraná, o Massa não tá tendo apoio nem aqui no Brasil. Exato. Vinícius Pereira, o correto seria desclassificar o Alonso daquela corrida e expulsar a Renault da Fórmula 1, porque todos os outros pilotos correram de maneira honesta. Aquilo que a Renault fez prejudicou a todos igualmente. Exatamente, é isso que eu acho, cara. Não tem que desclassificar a Renault, cara. Não, desclassificar os 20 pilotos. O pessoal que tá falando, o pessoal da internet, né, que não respeita, né? É isso mesmo, e o pachequismo entra em pauta, aí vira emoção e pouca razão. De fato, só estão falando isso por se tratar de um brasileiro. Exatamente. Metia Binotto, se o Massa tivesse sido campeão, a corrida teria sido totalmente limpa e sem polêmicas. Ou será que não? É, exato. O Bernie vendeu o poder de gerir as regras da Fórmula 1 para as equipes em troca de dinheiro. É, isso é verdade. Se o Bernie quisesse fazer alguma coisa nesse assunto, por que não fez? Cara, por que não fez? Porque eu, primeiro, né, cara, estamos falando do Bernie Ecclestone, que é um pilantra. Inclusive, ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Deixa eu até achar aqui, ó, de novo, né, a parte que ele fala assim, né, que teve um ano que todas as equipes correram abaixo do peso e, né, e enfim, você não desclassifica. Teve, falou da Tyrrell de 84. Cara, você não elimina. Não cancela corridas porque um competidor cancelou, trapaceou. Não, existe isso, gente. Não existe isso. Vinícius Pereira, o que eu nunca vou entender é o motivo da Renault fazer tudo isso só para vencer uma corrida. Se fosse o campeonato mundial, seria uma motivação melhor. Foi muita burrice da Francesa fazer isso. Cara. Eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por quê. Porque a Renault, ela estava para perder patrocínios. Se vocês se lembrarem, cara, 2008 foi o ano da crise. Teve uma crise mundial em 2008. A crise 2008, o que aconteceu? A Toyota saiu. A BMW saiu. Ou seja, muitas empresas estavam sem dinheiro, estavam sem grana, estavam sem. Então o que acontece? Você ganhar uma corrida é visibilidade, é dinheiro no campeonato de construtores. Ou seja, você ganhar uma corrida, você, além de ganhar mídia, né, que é dinheiro, você ganha pontos no campeonato de construtores, você ganha mais dinheiro. Ou seja, quando você vai negociar com um patrocinador, você fala assim: opa, olha aqui, ó, pô, olha só, você está querendo dizer que a gente não está. Que a gente não tá ganhando aqui. Ganhamos. Ganhamos uma corrida. Então isso é mídia. Isso é dinheiro. Então é óbvio que faz sentido. Até inclusive, para vocês terem uma ideia, eu até fiz um vídeo sobre isso uma vez, para vocês terem uma ideia do quanto que aparecer tem valor na temporada de 88. A Ferrari, ela botou, eu não lembro agora em que corrida, mas eu até fiz um vídeo sobre isso, tem um vídeo sobre isso no canal, chama A Estratégia de Berger para Aparecer. A Ferrari largou o Berger com meio tanque de combustível, sabendo que ele não ia completar a corrida. Por quê? Para aparecer o Berger liderando uma corrida. Numa temporada em que a McLaren estava totalmente dominando, a Ferrari estava uma draga. Na época, em 88, não tinha reabastecimento. Largaram o Berger com meio tanque, para o Berger largar mais leve, aparecer na frente. Olha, filmarem a Ferrari na liderança de uma corrida, aparecer os patrocinadores na TV, porque naquela época só mostrava, né, os líderes. Então, é por isso. É por isso, porque isso faz sentido, porque isso dá dinheiro, isso dá mídia. Vinícius Pereira, só querem cancelar porque o Massa não foi campeão. O justo seria desclassificar Alonso, como fazem quando um piloto descumpre alguma regra. Exatamente, é isso mesmo. Léo Oliver, esses caras fazem tudo pelo dinheiro. A corrida de Imola era para ser cancelada em 94. Eles omitiram a morte de Ratzenberger, que pela lei italiana tinha que ser cancelada. Aí eles disseram que o piloto morreu no hospital. Não, cara, isso é isso, cara. É isso. É esse cara, é o Bernie Ecclestone. É esse cara que vocês estão dando crédito para querer fazer alguma coisa. Cara, tiraram o Ratzenberger do hospital, né, levaram para o hospital ali rapidamente. Para quê? Para o cara não morrer na pista. Oficialmente não morrer na pista e a corrida continuar. É isso, cara. É isso. Esse é o Bernie Ecclestone, cara. Esse é o Bernie Ecclestone. Cara, lê esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, cara, conta tudo do Bernie Ecclestone. O que que ele já não fez? Então, assim. Fala do Bernie Ecclestone, cara. Não significa nada. Pelo amor de Deus. Boa noite, galera. Aqui o Helder Araújo. O correto seria desclassificar o Alonso se a corrida não ter vencedor, assim como o Tour de France entre 99 e 2005, quando Lewis Armstrong ganhou. Exato. Pode ser isso também. Pode ser isso também. Não ter vencedor. Pode ser. Como nós tivemos, por exemplo, o GP do Brasil de 83 não tem segundo lugar. Fiz um vídeo sobre isso semana passada. Não tem segundo lugar. Rosberg foi desclassificado, não tem segundo lugar. É a única corrida da história da Fórmula 1 que não tem um segundo lugar. Que seja, não tem vencedor. Tá tudo certo. Mantém os outros. Se o Bernie quisesse fazer algo sobre a anulação desse GP, por que ele não fez quando estava no poder da Fórmula 1? Para mim, isso é só chamar a atenção da mídia. Claro que é só para chamar a atenção da mídia. Claro, Walter Antunes de Menezes. Primeiro, não fez nada porque não tinha jurisdição para fazer, não tem regra para fazer. E para mim, cara, essa fala do Bernie Ecclestone, para mim, é claramente para atingir o Hamilton, assim, sabe? O Ecclestone falou: olha, eu considero o Schumacher o único heptacampeão porque o Hamilton não é. Cara, para mim isso é para atingir o Hamilton, cara, porque o Hamilton era o cara que foi o cara que, digamos assim, afrontou o Bernie Ecclestone. Como que eu vou dizer assim? Cara, o Ecclestone sempre foi aquele cara altamente elitista na Fórmula 1, né, que queria, não, só quero os ricos brancos aqui que tem dinheiro para comprar um Rolex, sejam fã da Fórmula 1, né, todo mundo de bonitinho, de terninho, que piloto sabe, é tudo de terninho, bonitinho. E o Hamilton, cara, ele foi o cara que quebrou isso. O Hamilton lá com as roupas dele, que eu acho feia pra caramba as roupas dele, mas, cara, o Hamilton meio que quebrou esse paradigma do piloto que vai de terninho bonitinho. Não, o Hamilton, cara, dane-se, eu sou o Hamilton, eu sou piloto aqui, eu vou andar com a minha roupa do jeito que eu quiser. O Hamilton foi o cara que começou, que quebrou a questão da rede social na internet, na Fórmula 1. Quem não se lembra de uma entrevista coletiva que o Hamilton estava no celular ali, na época do Snapchat ainda, dando entrevista e fazendo figurinha, botando figurinha, caretinha na cara dos caras da entrevista. O Hamilton filmava ali, começou a fazer vídeos dentro dos boxes que o Ecclestone proibia. Então, o Ecclestone, ele tem uma raiva do Hamilton. Enfim, não vou nem entrar na questão. Vocês sabem como é que é, né? E assim, eu não vou afirmar, mas, né? Provavelmente, né, o Ecclestone é um cara, né? Você sabe o que eu quero dizer, né? Então, assim, para mim é atingir o Hamilton, cara, sabe? É isso, cara. É isso. Para mim é isso. Sou fã do automobilismo, mas ultimamente peguei nojo da Fórmula 1. É tudo política e dinheiro, mas sempre foi, cara. Sempre foi. Infelizmente, sempre foi. Júnior Marques, vejo que o mais incomoda com o fato de ser um brasileiro. O mais incomodado com o fato de ser um brasileiro é você. Nunca torci pelo Massa, mas o que foi feito em Singapura é absurdo e os caras que fizeram isso estão livres para voltar. Cara, eu não tô incomodado com o Massa ser brasileiro, cara. Muito pelo contrário, torci pelo Massa, torço pelo Massa, gosto pelo Massa, gosto do Massa. Só que o que me incomoda é o fato de que, por ser um brasileiro, as pessoas, tipo assim, não, se é para beneficiar o brasileiro, vale tudo, vale tudo. Eu fiz a pergunta: se fosse o contrário, se fosse o contrário, se fosse o Massa, se o Massa fosse campeão e anular Singapura desse título para o Hamilton, você acha mesmo que as pessoas aqui iam estar querendo que anulasse a corrida? E iam chamar o Hamilton: ah, mimimi do Hamilton, ah, chora mais, ah, não sei o quê. É o que eu falei do Stroll do Drogovic. Se o Drogovic fosse o titular, e tivesse quebrado os pulsos. E você acha que as pessoas iam dizer pro Felipe Drugovich: não, Felipe Drugovich, não corre não, deixa o canadense correr no seu lugar, deixa o canadense correr. Ou iam dizer: nossa, que absurdo, o Drugovich correndo com o pulso machucado, olha que absurdo, coloca em risco a segurança. Não, não, não ia ser não. A história ia ser: nossa, olha que exemplo de piloto brasileiro, que garra do piloto brasileiro correndo com o pulso machucado, olha, e brasileiro não desiste nunca. Ia ser isso, cara, ia ser isso. Então, assim, só que aqui, cara, a gente analisa independente da nacionalidade. Para mim não faz diferença se o Massa é brasileiro ou não é. Enfim. Júnior, nenhum esporte cancela a prova por fraude de um atleta. Doping, por exemplo, não cancela um jogo de futebol e nem cortar caminho cancela uma maratona. Exatamente, exatamente. Não cancelou a maratona lá do Vanderlei Cordeiro de Lima. Quer um exemplo? O Fábio Campos, meu parceiro lá do Café com Velocidade, deu um exemplo perfeito. E se hoje, o padre irlandês que entrou na pista no GP da Alemanha de 2000 falasse: "Olha, eu entrei na pista naquele dia para favorecer o Barrichello, porque eu sei que se eu entrasse na pista, entrar o safety car, o Barrichello ia ser beneficiado". E, ou seja, ele entrou na pista, ele mudou a circunstância da corrida, porque os carros entrou safety car, os carros foram pit stop e tal, não sei o quê, e beneficiou o Barrichello. Se ele hoje, ele vier a público e dizer que ele fez aquilo de propósito só para beneficiar o Barrichello, vocês vão ser a favor de anular o GP da Alemanha de 2000? Respondam aí no comentário para mim. Vocês vão ser a favor? Você acha que alguém da imprensa vai dizer que não? Vamos anular a vitória do Barrichello. Para cima de mim? Para cima de mim? Vão te catar, né? Vão te catar. O que mais? A regra da Fórmula 1 diz que depois que o piloto recebeu o troféu, não se pode mais voltar atrás. Ou seja, eles pensam em tudo, meus amigos. É, isso aí, assim, também dizem, mas eu não vi em nenhum lugar escrito isso, né? Enfim, não sei. Will, você acha que esse caso do GP de Singapura 2008 se assemelha ao GP do Japão em 89? Se assemelha em que sentido? No sentido. Cara, é o GP do Japão de 89, é o GP do Japão de 90, é o GP é toda a temporada de 84, quando a Tirre ocorreu com carro irregular. Ué, a Tirre estando na pista irregularmente em qualquer corrida do campeonato, ela muda a dinâmica do campeonato inteiro. Porque uma batida que ela deu lá em outro cara, uma ultrapassagem que ela fez, cara, isso mudou. Isso mudou o andamento de uma corrida. E aí, você vai cancelar toda a temporada de 84? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Agora, sobre o que eu acho do GP do Japão de 89, cara, eu acho. É assim. Assim. A desclassificação do Senna, ela tinha um respaldo jurídico. Ou seja, ela tinha na regra que um piloto, se cortar a pista ali e voltar, ele pode ser desclassificado. E é por isso que ele foi desclassificado, porque tinha na regra que aquele caso ali geraria desclassificação. Que é, não é o caso de anular uma corrida em Singapura 2000. Não existe regra que fala de anular uma corrida. Mas para mim, o GP do Japão de 89, primeiro, o Prost queimou a largada. Queimou a largada, não aconteceu nada. E o Prost claramente causa uma batida proposital. Então o Prost deveria ter sido desclassificado daquela corrida. Também, né? Apesar que, né, se o Prost também fosse desclassificado. E o Senna também fosse, não tem diferença nenhuma, né? Mas, enfim. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Deixa eu ver aqui. Vejo seus comentários e me assusto com a influência que o Flávio Gomes tem tido com o jornalismo especializado e com o público de automobilismo no Brasil. Você está dizendo que o Flávio Gomes me influencia? Deus me livre. Bate na madeira. Bate na madeira. Deus que me livre. Bate na madeira. Mas o Flávio Gomes, de vez em quando ele fala umas verdades, né? De vez em quando ele fala umas verdades, mas assim. Justiça seja feita. Quando o Flávio Gomes quer falar só de Fórmula 1, não dá para negar, né? Apesar de algumas coisas eu discordar dele, mas algumas coisas eu concordo dele também, falando de Fórmula 1. Agora. Postura dele sobre outras coisas, ou como ele trata as pessoas ali, eu discordo totalmente. E o Pérez em Mônaco ano passado, tem que anular também? É, pois é. É, Massa está certo, mas só quer provar que é o cara mais ancoroso do esporte agora? Não sei, cara, não sei. Não, não é, eu entendo a dor do Massa, cara. Só que, cara, ele não perdeu o título por causa daquilo, cara. Ele perdeu o título porque por várias circunstâncias, por várias circunstâncias. É igual quando a FIA descobre um carro regular. Eles não anulam a corrida, só desclassificam o piloto que está cometendo infração. Exatamente, é isso mesmo. Tuareg, acho que o único caso em que a posição do piloto desclassificado ficou vazia foi no GP do Brasil de 83, exatamente. Dias atrás, revi o GP do Canadá de 2008, quando o Massa chegou em quinto atrás do Glock. Ele teve carro para passar o alemão, mesmo faltando 3 voltas para o final. Se o Massa chegasse em quarto, seria campeão. É, exatamente, rodou sozinho na Malásia, rodou na Austrália, quebrou o motor na Hungria. Várias coisas, cara, várias coisas. Agora, Senna bateu de propósito em 90, deveria ser anulado, eliminado? Foi o que eu falei, e aí, vai anular o GP do Japão? Vai anular a dobradinha Piquet e Moreno porque o Senna bateu de propósito? Não faz sentido, cara, não faz sentido. Tinha que desclassificar as Renault da temporada, perder os pontos dos construtores e dos pilotos, ser ao extremo da punição. Tirar o título merecido do Hamilton seria a fraude da fraude, exatamente. Senna e Prost, Schumacher bateram de propósito também. Vai punir? Exato, tinha que punir. Pouca gente sabe, mas o que o Jean-Marie Balestre, o volante de 89, é que não permitiu a desclassificação do Senna no Japão 90. Também não tinha como, né? Acidente do Lauda. Copa Paraná falando do Berger, né? Realmente, aí ele arrumou uma batida com o Arnoux para sair da corrida, né? Aqui, ó. A mídia vai atrás do Bernie porque sabe que ele vai entregar uma manchete. É bem isso mesmo. Em 97 puniram o Schumi, pois ele bateu. Em 94 não. Cara, 97 só puniram o Schumacher porque ele saiu da corrida. Só por isso que puniram ele. Só por isso. Aqui o Alex está falando, exatamente, exatamente. O que eu quis dizer foi isso aqui do Bernie, né? Mas eu não vou acusar, né? Porque é um crime, né? Eu estou acusando alguém de um crime, eu não vou fazer isso. Mas, né? Tá aí, tá aí. Fica por quem quiser. A invasão foi em 2003 em Silverstone. Em 2000 foi um manifestante alemão. Ah, é verdade. Em 2003 foi. Mas entendeu o que eu quis dizer, né, Thiago Borg? Em 2000 foi um funcionário da Mercedes, inclusive, que invadiu em 2000, né? Não foi o padre, né? É verdade, é verdade. Tem razão. Tem razão. Vamos para mais uma pergunta, então? Vamos para mais uma perguntinha sobre o GP de Singapura 2008? Vamos ver se vocês estão bom mesmo? Ó, o GP de Singapura 2008, ele foi um GP numericamente especial na Fórmula 1. Ele marcou um número redondo na Fórmula 1. Então, o GP de Singapura 2008 foi o GP que número na história da Fórmula 1? Que número na história da Fórmula 1? Vamos lá, valendo, 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 valendo. Aí, ó, Vinícius Pereira. Ó, Vinícius Pereira foi o primeiro. Vinícius Pereira, então, foi o primeiro que acertou. E o Thiago Borg foi o primeiro apoiador. Vinícius Pereira. Aqui um pontinho. Thiago Borg, um pontinho. Alguém vai mandar um superchat aí para fazer o pontinho aí? Para fazer um pontinho também? Alguém vai? Alguém vai? Alguém vai? Hã? Mandar um superchat aí pra dar. Aí, ó. Isso, ó. Tá aí, ó. José Etienne. Mais uma do José Etienne, ó. Então o José Etienne tá liderando de novo. Vai ganhar mais uma camiseta. Boa. Foi o GP de número 800 da Fórmula 1. Olha só. Vamos lá. Onde que eu fui? Tá. Do Hockenheim 2000 foi. Exatamente. Foi o estado da Mercedes. Não foi. Mas você entendeu o exemplo que eu quis dizer, né? Não é pulso, é punho. É punho, é verdade, o Rafael de Assis. Obrigado. O Stroll machucou o punho, não o pulso. O pulso ainda pulsa. Cara, Singapura foi provado. Pelo visto, você deve ter alguma coisa pessoal. Cara, não tem nada pessoal contra o Massa, o Junior Marques. Nada pessoal. Cara, manipulação não pode ser comparada a um erro, mas o que é manipulação para você? Defina manipulação. Defina. Manipulação É o quê? É um piloto bater de propósito para mudar o resultado de uma corrida. Isso é manipulação? Por favor, coloque para você o que é manipulação de resultado. Bater, um piloto bater de propósito para mudar o resultado da corrida. Isso é manipulação para você? Se isso for manipulação para você, então GP do Japão 89, GP do Japão 90. Isso é manipulação? Responda para mim, por favor. Pergunta séria. Eu quero te ouvir aqui. O que você está dizendo aqui, ó. As batidas do Senna e Prost não tem nada a ver com o caso de Singapura. A equipe Renault obrigou o Nelson a bater para favorecer o companheiro. Certo, mas a batida do Prost não foi proposital também para benefício próprio? Não foi um erro, foi uma batida proposital. A batida do Senna em 90 não foi um erro. Foi uma batida proposital que ele quis fazer para manipular o resultado da corrida, para impedir que o Prost vencesse. Isso não é manipulação de resultado para você? Para mim é. Para mim é. Não é uma trapaça? Uma equipe que corre. O motor Ferrari 2019. Que a gente não sabe. Então, bater de propósito para se ajudar ou ajudar a equipe. Igual a manipulação. Ponto. Ok, então você concorda comigo que tem que anular GP do Japão 89, GP do Japão 90. GP da Austrália 94, GP de Jerez 97. Então, para você, todas essas corridas têm que ser anuladas. É isso? Responde aqui, por favor. Ah, tá. Não é a mesma pessoa que respondeu, né? Aqui é o Alex, né? Não é o Junior Marques. Então. Sério mesmo, eu quero saber. O que é manipular o resultado? O que é manipular? Você trapacear, você usar de um meio ilegal. Por quê? Usar, porque assim, para mim, qualquer meio ilegal, é você usar um piloto para causar um acidente, ou você correr com um dispositivo ilegal para ganhar vantagem, para mim, é a mesma coisa, é manipular da mesma forma. Você correr com motor da Ferrari 2019, tava ali correndo ilegalmente, a gente não sabe, mas a gente sabe que tava ilegal, mas a gente não sabe o que, porque a FIA ridiculamente não nos informou. Mas, ou seja, se você tem um carro que com um motor dentro da legalidade, ele iria, sei lá, chegar em oitavo, e você, digamos, adulterando este motor para dar mais potência, esse carro chega em primeiro, cara, você está manipulando o resultado. Você está usando de um artifício sujo para manipular o resultado. Então você tem que desclassificar toda, anular toda a temporada de 2019 porque a Ferrari estava correndo com motor irregular? Então, cara, eu acredito que se fica provado a manipulação, algo pré-definido antes tem que ser anulado, caso tenha prova. Eu te faço a pergunta. Uma equipe correr com um dispositivo ilegal na temporada, pré-definido, antes e provado, tem que anular todas as corridas? Tem que anular a temporada de 2019 porque a Ferrari estava correndo com motor ilegal? Brasileiro mandou um superchat aqui, ó. É manipulação, pois foi fundamental para Alonso ganhar. E sim, todos esses casos são manipulação e deveria haver punição. Anulação não, mas os pilotos deveriam ser punidos. Na época, logo após, não anos depois. Não, é isso, eu concordo. Qualquer artifício que você usa para ganhar benefício, você está manipulando o resultado. Se você, sem um motor adulterado, o seu resultado seria um. Com o motor adulterado, o seu resultado é outro. Ou seja, você está manipulando o resultado. É isso, entendeu? É isso. Para mim é isso aí. Eric Vinícius. O justo seria eliminar a Renault da corrida e até do campeonato, pois foi o que aconteceu com o Schumacher em 97. Mas seria interessante saber se a conduta seria a mesma caso... Cara, não sei. Para mim, só foi desclassificado o Schumacher em 97 porque ele perdeu o campeonato. E eu vou dizer uma coisa. E... O Schumacher só não foi desclassificado de 94 Para mim é o seguinte, o Schumacher só não foi desclassificado em 94 porque a FIA teve... Seria vergonhoso para a FIA fazer isso. Sabe por quê? Não pela batida, cara, pela batida deveria. Mas porque a FIA em 94, ela prejudicou o Schumacher. Ela tirou o Schumacher de 4 corridas. 4 corridas. Ela desclassificou o Schumacher 2 vezes e suspendeu o Schumacher mais 2 vezes. Ridiculamente. O Schumacher era para chegar na Austrália em 94 campeão já há muito tempo. Aqui, ó, olha o brasileiro. Teria que tirar os pontos da Ferrari 2019 e não acabar com a temporada. Eu também acho. Brown correu o campeonato com um difusor sabidamente legal. Não era legal, Charles Câmara. Não era legal. Uma coisa é brecha no regulamento. Outra coisa é ser ilegal. Se no regulamento não está escrito que algo especificamente é proibido, automaticamente é permitido. Não era ilegal. Foi uma brecha no regulamento. Tá? Isso não é ilegal. Tá? É diferente. Uma coisa é a controle de tração da Benetton de 94. O regulamento dizia que a Benetton não poderia ter controle de tração eletrônico. A Benetton desenvolveu o controle de tração mecânico. Ou seja, mecânico não era proibido. Era proibido o eletrônico. Estava especificamente no regulamento. Proibido controle de tração eletrônico. Entendeu? São brechas que as equipes acham no regulamento. Isso é ilegal. Isso você acha, é você usar a lei a seu favor. Isso não é ilegal. Como te falei, a Fórmula 1 não é esporte. Se fossem esses casos, se fossem confirmados, deveriam ser punidos, dependendo da gravidade da anulação, poderia acontecer sim. Cara, esses argumentos aqui tá complicado. O cara quer colocar que a Brawl tava legal. Não, a Brawl não tava legal. É diferente. É diferente, tá? A temporada em que várias equipes tinham controle de largada, que eles sabiam o tempo certo que o sinal verde ia ser dado, não seria uma forma de manipulação? Exato, cara. Cara, a Fórmula 1, meus amigos, é que eu falei, cara, sério, leiam esse livro aqui. Vocês vão ver o tanto de coisas, de equipes, de pilotos, de artifícios para trapacear, para manipular resultados. Se for anular todas as corridas em que houve manipulação de resultado, em que houve trapaça, meus amigos, a Fórmula 1 ia ter... Hoje tem quantos? 1000 e poucas corridas? Ia ter que voltar para a corrida número 600. Ia ter que anular muita corrida. Então, gente, aqui, ó, Rafael Assis. Acho que devemos cancelar todas as temporadas de Fórmula 1 e vamos todos ver a Fórmula E. Exatamente. Então é isso, pessoal. Não existe esse negócio de anular, cara. Não existe esse negócio de anular. Última pergunta. Olha aí, ó, essa aqui é boa, hein? Em que posição o Alonso largou no GP de Singapura de 2008? Ele largou em que posição? Hã? Em que posição ele largou? E aí? Olha aí, ó. Vinícius Pereira. Mais um pro Vinícius Pereira. Ó, Thiago Borg, mais um apoiador, ó. Mais um primeiro apoiador. Alguém vai no superchat aí, ó. Thiago Borg até marcou 4 pontos hoje, hein? Ó. Os apoiadores estão levando, hein? Os apoiadores estão aqui. O José Etienne e o Thiago Borg estão rapelando tudo aqui, ó. Hã? Alguém vai mandar um superchat aí com a resposta? Rafael, muito boa a live. Parabéns. Obrigado, Rafael. Obrigado. E aí? Aí, José Etienne. Grande, José Etienne. José Etienne vai levar e rapelar. O José Etienne já está com 9 pontos. O Thiago Borg tem 6. O Vinícius Pereira tem 2. Ó, Vinícius Pereira, você tem que se tornar apoiador, Vinícius Pereira. Aí sua resposta vale mais pontos, Vinícius Pereira. Hã? Tem que se tornar apoiador, ó. Aí sua resposta vale mais pontos, entendeu? Aí você ganha a camiseta. Ó, o Zé Tini já ganhou uma e vai ganhar outra. É, olha lá. É, mas é isso aí. É isso aí então, né, pessoal? Mais alguma coisa aí que vocês querem falar? Vamos lá. Venâncio Delgado. Na minha opinião, se a Ferrari não tivesse errado a mangueira, o Felipe tinha ganhado o campeonato. E eu tô certo, tá certo. É isso, cara. Todo mundo teve que fazer pit stop. E só a Ferrari errou. Só a Ferrari errou. Ponto. É isso. André Batista, Will. Você seria favorável em divisão de título? Mantém o título justíssimo do Hamilton e também daria o título ao Massa como reparação? Ou você acha algo desnecessário? Cara, é uma pergunta difícil, cara. Assim, eu não acharia injusto se isso fosse feito, né? Tipo assim, eu acho que seria assim, cara. Podia ser até merecido pro Felipe Massa isso. Mas, se eu fosse o presidente do mundo, como diz o tio Delvas, né? Saudade do tio Delvas, eu não faria isso, né? O Matheus Pucci, lá do Ressaca, na live que a gente fez aqui, debatendo sobre isso, ele falou que para ele deveria ter sido dividido o título. Eu não sei, cara. Eu não sei, de verdade. Eu não sei. Will, só uma dúvida. O sistema de largada da Renault 2003, 2004 era brecha também? Puta, cara, sabe que eu não lembro? Eu não acho que. Eu acho que o sistema de largada da Renault, ele era mais eficiente. Eu acho que todas as equipes tinham um sistema de largada, mas da Renault era muito eficiente. Nossa, da Renault era. Lembro, cara, da Renault era muito. Era muito foda. Eu não sei se ele era ilegal. De verdade, eu não me lembro. Eu não me lembro das especificações do Thiago Borg. Não me lembro mesmo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, cara. Vou dar uma pesquisada sobre isso, cara. Porque eu lembro que era massa pra caralho ver a Renault largar. E os bichos largavam bruto, né? Will, tem a declaração do Bernie de que a FIA poderia ter tomado o difusor ilegal, mas não fez porque acharam o controle de. O conto de fadas bom para audiência? Não, não, não vi isso não, cara. Não vi isso não. Não vi isso não. De verdade, não vi. Onde anda o Delvas, hein? Faz falta. Cara, o Delvas, ele tá no Twitter. No Twitter ele tá lá comentando sobre guerra da Ucrânia. Ele tá lá comentando um monte. Mas agora, no canal. No canal. Faz tempo mesmo que ele não. Desde 2021 que ele não faz. Ô, tio Delvas. Aparece aí, tio Delvas. Saudade. Os fãs clamam pelo retorno do tio Delvas. Certo, então, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. A carreira do Piquet Júnior seria diferente se isso não acontecesse? Cara, ele foi demitido, né, cara? Não sei. Eu acho que ele não teria espaço na Fórmula 1, independente disso. Eu acho que em termos de Fórmula 1, eu acho que isso era. Seria indiferente. Certo, então, pessoal. Valeu, muito obrigado. Grande abraço. Vai ter live para apoiadores? Não, live para apoiadores é só em GP. Certo, então, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.